Bom dia, César. Bom dia, caros ouvintes. O Prémio Sakharov é uma iniciativa europeia na qual eu tenho muito orgulho, pela coerência entre os movimentos e as pessoas escolhidas e pela justiça que é feita, na medida do possível, a tantas, tantas vítimas de violações de direitos humanos e, em particular, à sua liberdade de pensamento. Já o Prémio Nobel para a Paz, de quando em vez, diverge do que me parece ser essencial. Talvez o melhor exemplo desta incongruência tenham sido os anos de 2009 e 2010. Um Barack Obama acabado de chegar à Casa Branca e, em 2010, o professor, ativista, dissidente e preso político, o chinês Liu Xiaobo. Mas em relação a 2021, eu diria que o comitê acertou na mousse ao atribuí-lo a dois jornalistas extraordinários: a filipina Maria Ressa e o russo Dmitry Muratov. Se acrescentarmos o laureado Sakharov deste ano, o russo Alexei Navalny, constatamos que a Federação Russa, Moscovo, faz o pleno. Infelizmente, é claro, para a própria sociedade russa. Há muito que podemos dizer sobre Navalny. A mim impressionou-me e muito a sua coragem de regressar à Rússia depois de ter sido vítima de uma tentativa de assassínio por envenenamento e pelo modo como tem resistido, e a expressão é importante, como preso político. Mais um dos laureados Sakharov, cujo prémio provavelmente será entregue in absentia, ou seja, sem a sua presença física, como aliás aconteceu em 2019 com o uigur Ilham Tohti. Dmitry Muratov é um decano das andanças do jornalismo. Segundo o Comitê do Nobel, foi um dos fundadores, em 93, do jornal independente Novaya Gazeta, e desde 95 tem sido o seu editor-chefe num total de 24 anos. É o jornal independente mais importante na Rússia e tem uma atitude crítica face ao poder. Estas palavras do comitê são importantes, pois ter uma atitude crítica face a um poder ditatorial como o do Kremlin é um ato de rebelião quotidiano e com consequências mortais. O comitê realça o seguinte: desde que o jornal começou, seis dos seus jornalistas foram assassinados, incluindo Anna Politkovskaya, uma jornalista que escrevia a verdade sobre a guerra na Chechênia. Por entre os anúncios destes prémios, passou quase despercebida uma notícia igualmente importante. Um Estado, a Colômbia, foi condenada pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. E qual é aqui o caso em concreto? É o de uma jornalista, seu nome Gineth Bedoya, que no contexto da Guerra Civil Colombiana foi vítima de horrores às mãos dos seus raptores, uma milícia paramilitar, em 2000. Segundo a Deutsche Welle, a agência noticiosa alemã, foi brutalmente agredida e violada durante 16 horas até que a largaram nua à beira de uma estrada. Perante tudo isto, a Colômbia foi considerada responsável internacionalmente, pois os crimes não poderiam ter sido levados a cabo sem o consentimento e a colaboração do Estado, ou pelo menos com a sua tolerância. Se por um lado estas palavras são importantes, é uma decisão que vem tarde, 21 anos depois. Mas por outro lado, a vítima não deixou quaisquer dúvidas sobre o que sentia. 18 de outubro de 21 é um dia histórico. Um dia no qual uma luta que começou com um crime individual levou a que fosse feita justiça aos direitos de milhares de mulheres que foram vítimas de violência sexual, justiça aos direitos das jornalistas, mulheres que deixam uma parte das suas vidas no trabalho. Os jornalistas e os ativistas estão na linha da frente deste combate pela liberdade de expressão, de pensamento e de informação face aos abusos, às ditaduras e aos iliberalismos. Pelo seu exemplo e pelo seu sofrimento neste combate tão duro, obrigada a Navalny, a Ressa, a Muratov e a Bedova.